Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um helicóptero de combate a incêndios rurais regressou ontem ao centro de meios aéreos de Moura, de onde tinha saído há uma semana, por alegada falta de certificação. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, precisou à agência Lusa, o helicóptero aterrou às 13h30 de ontem no CMA de Moura. Se calhar a certificação foi emitida e o aparelho já está em Moura, que é o mais importante, congratulou-se o autarca. O presidente da autarquia lamentou, no entanto, não ter tido resposta até agora ao pedido de esclarecimentos feito ao secretário de Estado da Proteção Civil sobre a retirada da aeronave de Moura. Tinha ficado bem transmitirem-nos por que motivo o helicóptero ia ser retirado e ainda tinha ficado melhor se nos tivessem dito que o problema tinha sido resolvido. A aeronave sediada no CMA de Moura tinha sido retirada na quarta-feira da semana passada por o operador consignado não ter o certificado da Autoridade Nacional de Aviação Civil, segundo Álvaro Azedo. Na altura, o autarca socialista mostrou-se preocupado com a retirada do helicóptero e o não reposicionamento de meios que permitisse ao CMA de Moura continuar operacional, assinalando que o aparelho era muito utilizado no combate aos fogos na região. Questionado então pela agência Lusa, a porta-voz da Força Aérea, Patrícia Fernandes, respondeu que nenhum dos meios aéreos afetos ao dispositivo especial de combate aos incêndios rurais pode operar sem estar devidamente certificado, sem confirmar se este era o problema do aparelho. Na resposta, a responsável salientou que a Força Aérea é responsável apenas pela gestão dos contratos relacionados com a locação de meios aéreos ao ADECIR. Não compete à Força Aérea a decisão quanto à localização desses meios aéreos, vincou na altura a porta-voz da Força Aérea numa resposta escrita, acrescentando que também é da responsabilidade da empresa a reposição de quaisquer meios aéreos retirados. A Cooperativa Agrícola de Vidigueira vai ter o seu património em leilão no próximo mês de setembro. Com um pedido de insolvência desde 2020, o passivo imobiliário da cooperativa é composto por um armazém industrial e um edifício, ambos situados no concelho de Vidigueira, estando, segundo a leiloeira, os imóveis em fase de avaliação. Segundo a leiloeira, os bens móveis em venda correspondem a máquinas e equipamentos para a produção de azeite, onde se incluem linhas de engarrafamento, receção de azeitona e extração contínua, veículos ligeiros de mercadorias e propriedade industrial, e estão avaliados globalmente em 288.085 euros. A Cooperativa Agrícola de Vidigueira, sediada em Vidigueira, foi fundada em 1957 e tinha como foco a produção de azeite. Na campanha de 2019-2020, a CAV recebeu mais de 6 milhões de quilos de azeitona, o que correspondeu a uma produção de 900 mil quilos de azeite. Em 2020, antes de se apresentar à insolvência, a cooperativa tinha uma capacidade instalada de produção diária de cerca de 350 mil quilos de azeitona, com uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 1 milhão de litros de azeite. O Salão Nobre da Cimbalde acolheu na passada terça-feira uma sessão de trabalho sobre o Alentejo 2030, com especial incidência sobre o ciclo urbano da água. Segundo revelou a Cimbalde, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, foi efetuada uma apresentação sobre a agregação das águas em baixa, águas do Alto Alentejo, pelo presidente Hugo Hilário, reunindo 10 municípios do Alto Alentejo. O plano de avisos do Alentejo 2030 foi apresentado pela secretária técnica Telma Guerreiro e pelo presidente da Autoridade de Gestão, Ceia da Silva. O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, focou a sua intervenção sobre o ciclo urbano da água e os desafios que se colocam aos municípios do Baixo Alentejo. Para além dos municípios do Baixo Alentejo, estiveram também representados as comunidades intermunicipais de Alzira do Tejo, Alto Alentejo e Alentejo Central. A direção do CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, visitou as obras do novo edifício em construção. Segundo revelou o CEBAL, a visita ocorreu no âmbito da habitual reunião, onde se monitorizam e definem as estratégias e objetivos institucionais. Segundo o CEBAL, na visita foram exploradas as futuras instalações e discutidos os pormenores essenciais para a funcionalidade do novo edifício. De recordar que a nova sede do CEBAL está a ser construída desde março de 2023, frente à Escola Superior de Saúde, em Beja, e está orçada em 1,5 milhão de euros e um prazo de execução de 540 dias. Castro Verde celebra esta quinta-feira os 885 anos da Batalha de Ourique, uma data histórica para o concelho, segundo a Câmara Municipal de Castro Verde, que determinou a consagração de Afonso Henriques como o primeiro rei de Portugal. O programa arrancou com uma missa na Basílica Real de Castro Verde, presidida pelo Patriarca de Lisboa e administrador apostólico da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom Rui Valério. Seguiu-se a romagem ao padrão da Batalha de Ourique, no sítio de São Pedro das Cabeças, local onde se realiza a cerimónia militar evocativa, com o hasteado da bandeira nacional, a deposição de flores junto ao monumento evocativo e homenagem aos mortos na batalha. As comemorações são organizadas pela Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com o Exército Português, e contam com a colaboração das GNRs e dos bombeiros de Castro Verde. A Câmara Municipal de Ourique assinala também nesta quinta-feira estes 885 anos da Batalha de Ourique. A partir das 18h30, a autarquia promove no Miradouro uma homenagem aos antigos funcionários do município, com o objetivo de reconhecer e celebrar o contributo destes trabalhadores para a comunidade. Segundo a autarquia ouriquense, esta data é um marco fundamental na história de Portugal e uma oportunidade única para reconhecer publicamente o contributo dos antigos funcionários municipais para a dignificação da função pública e a elevação do serviço municipal, com a atribuição de um reconhecimento pelos bons serviços e dedicação. A iniciativa prevê ainda a atuação do Grupo Coral de Ourique e do Coro Polifónico Oricanto. Tem lugar esta quinta-feira mais uma iniciativa no âmbito do programa Vidigar ao Fresco. O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Vidigara, decorre às quintas-feiras, nos meses de julho, agosto e setembro, e percorre vários locais de Vidigara, apresentando-se esta noite pelas 21h30 no Jardim do Poço Novo, com o espetáculo da acordeonista Carolina Cruz. Este programa engloba também a iniciativa O Artesanato Sai à Rua, uma pequena feirinha de artesãos do concelho de Vidigara. Arrancam esta quinta-feira as festas em honra de São Cucufato, em Vila de Frades. A iniciativa da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Paróquia de São Cucufato e Associação São Cucufato decorre até domingo, 28 de julho. Segundo a organização, este ano, num molde diferente do que são habitualmente as festas de verão, mas sem deixar de assinalar esta data tão tradicional e querida pelos vilafredenses, na esperança que o próximo ano traga de volta as festas de verão. Esta festa em honra do padroeiro conta com dois momentos musicais, descerrar da placa da finalização das obras da Igreja Matriz e a tradicional procissão em honra de São Cucufato. Esta noite a Igreja Matriz acolhe a partir das 21h30 o espetáculo da Banda Filarmónica Capricho Bejense e Mafalda Vasques. No sábado, dia 26, o Largo de São Cucufato recebe pelas 21h30 os Monda e no domingo a tradicional procissão em honra de São Cucufato, acompanhada pela banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigara. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, que fala numa festa em moldes diferentes.
A partir de hoje, mais uma edição das festas em honra do padroeiro de São Cucufato, em moldes diferentes daquilo que é habitual ser a nossa festa de verão, em virtude de tudo aquilo que aconteceu. No entanto, entendemos que num ano como aquele que estamos a viver, nomeadamente tudo aquilo que se conseguiu, até em redor do próprio padroeiro, do restauro da imagem, do restauro da igreja, não nos fazia sentido que este ano não houvesse o assinalar desta data. Neste sentido, aquilo que a Junta de Freguesia fez foi criar aqui dois momentos culturais de grande qualidade. Portanto, temos hoje, a partir das 21h30, na Igreja Matriz, a atuação da banda da Capricho Bejense com a Mafalda Vasques. Depois vamos ter, e hoje porquê? Hoje porque o dia de São Cucufato é precisamente no dia 25 de julho. No sábado vamos ter também no Largo da Matriz a atuação dos Monda, um grupo também espetacular naquilo que é a sua interpretação do cancioneiro alentejano. E depois terminamos no domingo, como é tradição, com o momento de fé, com o momento ao redor do padroeiro, que é a procissão pelas ruas da vila, num ano que é diferente, mas nem por isso com menos qualidade, e onde convidamos todos a estarem presentes, a estarem connosco e a viverem connosco estes três momentos certamente serão bastante agradáveis.
Diogo Concaro deu ainda nota da intervenção que foi levada a cabo na Igreja Matriz de Vila de Frades, que, segundo o presidente da Junta de Freguesia, teve no restauro da Talha Dourada a sua principal intervenção.
Nesta intervenção, como temos vindo a falar ao longo dos meses, que levou na sua totalidade cerca de um ano e meio a fazer, passou por aquilo que foi toda a pintura exterior do edifício. Falta ainda a pintura interior, que está contratada, mas só irá arrancar agora passado as festas. Passou também por a substituição de toda a iluminação interior para luz LED, a criação de dois focos nas torres chineiras, o restauro da imagem do padroeiro, portanto, de São Culpefato, e aquilo que era mais importante, mais urgente, toda a estabilização da estrutura que existe no edifício de Talha Dourada, que, como tornei público algumas vezes, ameaçava ruir nas colunas do lado direito. E além da estabilização, o próprio restauro das mesmas, algumas peças que estavam já muito desmaiadas voltaram a ser douradas, algumas peças que estavam em falta voltaram a ser refeitas, e é nosso entender que nós devemos, independentemente do lado religioso do edifício, é o nosso património, é a nossa história, é a história da nossa terra, e nós devemos fazer aquilo que os nossos antepassados fizeram connosco, ou seja, entregaram-nos estas riquezas, este património, e passa por nós esta conservação, esta valorização, para que possamos deixá-lo igual ou melhor para as gerações que virão a seguir a nós.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, a propósito das festas em honra de São Culpefato, que tem início hoje. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, em especial no centro e sul, e que poderá persistir em alguns locais na faixa costeira. Vento fraco moderado de norte-noroeste, rodando temporariamente para sudoeste no Sotavento Algarvio, pequena descida da temperatura mínima, em especial no norte e centro, descida acentuada da máxima no Sotavento Algarvio. Temperaturas que poderão chegar a máximas de 37 graus em Beja, 39 em Évora, 37 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.